14ª hora. Adélia Prado, 4 poemas. Há mulheres que dizem: meu marido, se quiser pescar, pesque, mas que limpe os peixes. Eu não. A qualquer hora da noite me levanto, ajudo a escamar, abrir, retalhar e salgar. É tão bom, só a gente sozinhos na cozinha. De vez em quando os cotovelos se esbarram. Ele fala coisas como: este foi difícil. Prateou no ar dando rabanadas e faz o gesto com a mão. O silêncio de quando nos vimos a primeira vez atravessa a cozinha como um rio profundo. Por fim, os peixes na travessa, vamos dormir. Coisas prateadas espocam. Somos noivo e noiva. Um corpo quer outro corpo. Uma alma quer outra alma e seu corpo. Este excesso de realidade me confunde. Jonathan falando. Parece que estou num filme. Se eu lhe dissesse: você é estúpido, ele diria: sou mesmo. Se ele dissesse: vamos comigo ao inferno passear, eu iria. As casas baixas, as pessoas pobres e o sol da tarde. Imaginai o que era o sol da tarde sobre a nossa fragilidade. Vinha com Jonathan pela rua mais torta da cidade, o caminho do céu. Papai tosse, dando aviso de si, vem examinar as tramelas uma a uma. A cumeira da casa é de pérola do campo. Posso dormir sossegada. Mamã vem-me cobrir. Tomo a bênção e fujo atrás dos homens. Me contendo por usura, fazendo render o bom. Se me tocar, desencadeio as chusmas, os peixinhos cardumes. Os topázios me ardem onde mamãe sabe. Por isso ela me diz com ciúmes: dorme logo, que é tarde. Sim, mamã, já vou passear na praça em ninguém me ralhar. A Deus que me cuido, vou campear nos becos. Moa de moços no bar, violão e olhos difíceis de sair de mim. Quando esta nossa cidade ressonar em neblina, os moços marianos vão-me esperar na matriz. O céu é aqui, mamãe. Que bom não ser livro inspirado, o catecismo da doutrina cristã. Posso odiar meus escrúpulos e cavalgar no torpor dos monsenhores podados. Posso sofrer amanhã a linda nódoa de vinho das flores murchas no chão. As fábricas têm os seus pátios, os muros têm o seu atrás. No quartel, são gentis comigo. Não quero chá, minha mãe. Quero a mão do Frei Crisóstomo me ungindo com o óleo santo. Da vida quero a paixão e quero escravos, sou laça. Com amor de zanga e momo quero minha cama de catre, o santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador. Mas descansa, que ele é eunuco, mamã. Acordei, meu bem, para lhe contar meu sonho, sem apoio de mesa ou jarro. Eram as buganvílias brancas destacadas do escuro. Não fosforesciam, nem cheiravam, nem eram alvas. Eram brancas no ramo, brancas de leite grosso. No quarto escuro, a única visível coisa, o próprio ato de ver. Como se sente o gosto da comida, eu senti o que falavam. A ressurreição já está sendo urdida, os tubérculos da alegria estão inchando úmidos, vão brotar sinos. Doía como um prazer. Vendo que eu não mentia, ele falou: as mulheres são complicadas. Homem é tão singelo. Eu sou singelo. Fica singela também. Respondi que queria ser singela. E na mesma hora, singela, singela, comecei a repetir, singela. A palavra destacou-se novíssima, como as buganvílias do sonho. Me atropelou? O que foi? Disse ele. As buganvílias. Como nenhum de nós podia ir mais além, solucei alto e fui chorando, chorando, até ficar singela e dormir de novo.
António Feijó, 5 poemas.
Pela montanha alcatilada, todos quatro em alegre companhia, o amor, o tempo, a minha amada e eu subíamos um dia. Da minha amada, no gentil semblante, já se viam indícios de cansaço. O amor passava-nos adiante e o tempo acelerava o passo. Amor, amor, mais devagar, não corras tanto assim, que tão ligeira não pode com certeza caminhar a minha doce companheira. Súbito, o amor e o tempo combinados abrem as asas trêmulas ao vento. Por que voais assim tão apressados? Onde vos dirigis? Nesse momento, volta-se o amor e diz com azedume: tende paciência, amigos meus. Eu sempre tive este costume de fugir com o tempo. Adeus, adeus.
Thank you.
2. Eu e tu num ser indissolúvel. Como brasa e carvão, centelha e lume, oceano e areia, aspiram a formar um todo. Em cada assomo, a nossa respiração mais violenta se ateia. Como a onda e o vento, a lua e a noite, o orvalho e a selva, o vento erguendo a vaga, o luar doirando a noite, ou o orvalho inundando as verduras da relva, cheio de ti, meu ser, de flúvios impregnou-te. Como lilás e a terra, onde nasce e floresce o bosque e o vendaval, desgrenhando o arvoredo, o vinho e a sede, o vinho onde tudo se esquece, nós dois de amor enchendo a noite do degredo, como parte de um todo, em amplexos supremos, fundindo os corações no ardor que nos inflama, para sempre um ao outro. Eu e tu pertencemos, como se eu fosse o lume e tu fosses a chama. Da praia longínqua, na areia doirada, o cisne pensava, fitando a alvorada, que imensa aventura na minha mudez, se dado me fosse cantar uma vez. Meu canto seria na luz do arrebol, dos hinos mais altos à glória do sol. Não é das gaivotas e gansos do lago o canto que os sonhos ardentes afago. É quando nos bosques as aves escuto, que a inveja confrange minha alma de luto. Se a aurora se lança do cume dos montes, até de alegria murmuram as fontes, só eu passeando o meu tédio supremo, nem rio, nem choro, nem canto, nem gemo. O sol, que já vejo surgindo do mar, tem dó de quem mudo não pode cantar. E o cisne, em silêncio, chorava, escutando a orquestra das aves que passam em bando. Das águas rompia a quadriga de Apolo, e o pobre cabeça escondia no colo. Mas Febo detém-se nas nuvens ao vê-lo, com feixes de raios no fulvo cabelo, e diz-lhe sorrindo num halo de fogo: no Olimpo Sagrado ouviu-se o teu rogo. E nesse momento a lira sem par da mão luminosa deixou resvalar. O cisne, orgulhoso da graça divina, da lira de Apolo as cordas afina e rompe cantando. Calam-se as fontes, calam-se as aves, as urzes dos montes tremiam de gozo ao ouvi-lo cantar. E o vento sonhava na espuma do mar. O cisne cantava, tirando da lira um hino que nunca na terra se ouvira. Não para, não sente, na sua emoção, que a vida lhe foge naquela canção. Mas quando entre nuvens a tarde caía, num enlevo do canto que a essa hora gemia, e Apolo no seio de Tétris desceu, o pobre do cisne, cantando, morreu. Gemeram as aves, choraram as fontes, torceu-se nas hastes a giesta dos montes, e o mar soluçava na tarde sombria, que o manto de luto com astros tecia. Solícita espera o das águas à beira do cisne já morto, fiel companheira. Espera que o esposo de pronto regresse, mas treme e suspira que a noite já desce. As águas luzentes parecem-lhe, ao vê-las, um pano de enterro picado de estrelas. Então, no seu luto, sentindo que morre, oceanos e praias distantes percorre. Mergulhe nas águas, coleia nas ondas, espreita as galeras de velas redondas que ao longe parece que vão a voar. E o cisne não volta, não pode voltar. Chorosa viúva nas águas desliza, levada na fresca salsugem da brisa. No seu abandono nem sente canseira, caminha, caminha, fiel companheira, chorando o perdido, desfeito casal. Tão funda era a mágoa, tão grande o seu mal, que o peito sentindo de dor estalar, de dor e de angústia, começa a cantar. E canta com tanta ternura e paixão, que a vida lhe foge naquela canção. As aves despertam, calam-se as fontes, nas hastes tremiam as urzes dos montes. A lua escutava, detinha-se a aurora, e as vagas gemiam no vento que chora. Na terra, no espaço, nos astros, no céu, mais alta harmonia ninguém concebeu. E os deuses recebem, ouvindo-a a chorar, a alma do cisne que expira a cantar. Desde esse momento, no Olimpo onde entraram, em honra dos cisnes que tanto se amaram, das almas que foram leais e sinceras, se Vênus se mostra, surgindo da bruma, são eles que tiram nas altas esferas a concha de nácar cercada de espuma. Morreu, deitada no caixão estreito, pálida e loira, muito loira e fria. O seu lábio tristíssimo sorria, como num sonho virginal desfeito. Lírio que murcha ao despontar do dia, foi descansar no derradeiro leito. As mãos de neve erguidas sobre o peito, pálida e loira, muito loira e fria. Tinha a cor de rainha das baladas e das monjas antigas maceradas no pequenino esquife em que dormia. Levou à morte na sua graça adunca, e eu nunca mais pude esquecê-la, nunca. Pálida e loira, muito loira e fria. Perguntas de onde vem a timidez estranha, este quase terror com que te falo e escuto, como se a sombra hostil de uma grande montanha que se erguesse entre nós me cobrisse de luto. Ignoras a razão deste absurdo respeito com que te beijo a mão que estendes complacente, fria do ardor que tens concentrado no peito, que a mão fria é sinal de coração ardente. e admiras-te de ver que os olhos baixo e tremo, se passas como o sol de plantas cercado, sem dar mostras sequer desse orgulho supremo, de quem se sente eleito entre todos e amado. Não podes conceber que uma paixão tão alta se viste de recato ou de pudor mesquinho. Mas se é sincero, o amor só a ocultas se exalta, faz-se tanto maior quanto é discreto o ninho. E tudo o que crês fingida gravidade é uma íntima oblação, pois nas almas piedosas o verdadeiro amor é feito de humildade. Sobre o anel nupcial não há pedras preciosas. Ernesto Meli Castro, 5 poemas. Se olhas duas pernas, digo duas pernas, sem pensar mais nas pernas que nas pregas. Mas sinto as tuas pernas, duas pernas, mais do que sinto as pregas, como pregas. E nem pregas, nem pregos, nem pregões me podem impedir de pensar pernas, quando as duas e tuas pernas pões na posição das diagonais eternas. E entre as pernas que tu usas, tuas, e a única palavra que as nomeia, e o volume de que faço nuas, surge a imagem súbita do prego que se prega nos olhos e que fura do duro centro aonde a imagem dura. Da pouca pesca, a pedra surge como sombra de vício de encontrar. Uma forma textura que propõe, seduzindo, o sinal desvendar. A pesquisa é o início, a sedução do olhar, o sinal que se abre para ler e contar. Mas como aprendizagem de encontrar e entender, a estrutura do verso é de pedra. De pedra. A poesia é um gozo, um uso sabido do uso errado. A poesia é um gozo, e se o não é, a culpa é do vizinho do lado. A poesia é um gozo de palavras paralelas daquelas que não há. A poesia é um gozo, como um osso encravado. A poesia é um gozo, o leitor deve sentir-se gozado. Thank you. Entre o real e o irreal está a ambiguidade do imaginário. Entre o real e o imaginário está a ambiguidade dupla da invenção. Entre o imaginário e o irreal está a duplicidade ambígua da fantasia. Entre o real e a invenção está a ambiguidade tripla do rigoroso. Entre o irreal e a fantasia está a triplicidade biambígua do sonho. Entre o rigoroso e o real está a quádrupla ambiguidade da ciência. Entre o sonho e o irreal está a quíntupla multiambiguidade da alucinação. Entre a ciência e a alucinação está a exponencial simplicidade da dupla real e irreal em gravidade zero. Todos os poemas são visuais, porque são para serem lidos com os olhos que veem por fora as letras e os espaços. Mas não há nada de novo em tudo o que está escrito. É só o alfabeto repetido por ordens diferentes. Letras, palavras, formas, tão ocas como as nozes, recortadas em curvas e lóbulos do cérebro vegetal. Nozes. Os olhos é que veem nas letras e nas suas combinações fantásticas referências. Vozes, sobretudo, da ausência, que é a imagem cheia, que a escrita inflama até ao fogo dos sentidos, e que os escritos reclamam para se chamarem o que são. Ilusões fechadas para os olhos abertos verem. José Craveirinha, 5 poemas. A ambição minha e da Maria foi termos uma casa nossa, onde nos contarmos os cabelos brancos. Sonho realizado. Casa definitiva já temos. Lote 42, talhão 71883. Fachada pintada a cal. Clássica arquitetura retangular. Uma via asfaltada com um único sentido. Tudo sito no derradeiro bairrismo, que é morar no bairro de Langaine. Pelo menos envelhecer já não é problema. O resto, na altura mais propícia, surgirá por si. Parece que está por pouco. Na lista onde eu consto, é injusto que tarde estarmos juntos. Estamos juntos. E moçambicanas mãos, nossas, dão-se e olhamos a paisagem e sorrimos. Não sabemos de áreas de esterlino, de câmbios, vistos de fronteira, zonas de marco e dólar, portagem do Limpopo, canais de Suez e do Panamá. Amamo-nos hoje numa praia das Honduras. Estamos amanhã sob o céu azul da Birmânia. E na madrugada de dia dos teus anos, despertamos nos braços um do outro, baloiçando na rede da nossa casa na Nicarágua. Oh, com os olhos incendiados nos poentes do Mediterrâneo, recordamos as noites mornas da praia da Polama e a beijos sorvo a tua boca no Senegal, e depois tingimos mutuamente os lábios com as negras amoras de Jerusalém, ambos entristecidos ao galope dos pés humanos, sem ferraduras, mas puxando rickshaws. Caringana, uá, Caringana!
Vovó, amanhã não precisa ir ao hospital. Ontem eles foram lá. Deram maningue tiros. Partiram tudo, tudo. Mataram doentes. Mutilaram o senhor enfermeiro e violaram a senhora parteira. Outros doentes privilegiados foram carregar na cabeça farinha, açúcar e arroz da cooperativa. Foram.
O céu é uma mbenga, onde todos os braços das mamanas repisam os bagos de estrelas. Amigos, as palavras, mesmo estranhas, se têm música verdadeira, só precisam de quem as toque ao mesmo ritmo para serem todas irmãs. E eis que num espasmo de harmonia com todas as coisas, palavras rongas e algarvias ganguiçam neste satanhoco papel e recombinam em poema. Eu sou carvão, e tu arrancas-me brutalmente do chão, e fazes-me tua mina, patrão. Eu sou carvão, e tu acendes-me, patrão, para te servir eternamente como força motriz. Mas eternamente não, patrão. Eu sou carvão, e tenho que arder sim, queimar tudo com a força da minha combustão. Eu sou carvão, tenho que arder na exploração, arder até às cinzas da maldição, arder vivo como alcatrão, meu irmão, até não ser mais a tua mina, patrão. Eu sou carvão, tenho que arder, queimar tudo com o fogo da minha combustão. Sim!
Luís de Camões, 5 poemas.
Eu cantarei de amor tão docemente, por uns termos em si tão concentrados, que 2000 acidentes namorados faça sentir ao peito que não sente. Farei que amor a todos a vivente, pintando mil segredos delicados, brandas iras, suspiros magoados, temerosa ousadia e pena ausente. Também, senhora do desprezo honesto, de vossa vista branda e rigorosa, contentar-me-ei dizendo a menor parte. Porém, para cantar de vosso gesto a composição alta e milagrosa, aqui falta saber, engenho e arte. Está-se a primavera trasladando em vossa vista deleitosa e honesta. Nas belas faces e na boca e testa, sessões, rosas e cravos debuchando. De sorte, vosso gesto batizando, natura quanto pode manifesta, que o monte, o campo, o rio e a floresta se estão em vós, Senhora, namorando. Se agora não creis que quem vos ama possa colher o fruto destas flores, perderão toda a graça os vossos olhos, porque pouco aproveita, linda dama, que semeasse o amor em vós amores, se vossa condição produz abrolhos. Fogo que na branda ser ardia, vendo o rosto gentil que eu na alma vejo, se acendeu de outro fogo do desejo, por alcançar a luz que vence o dia. Como dois ardores se incendia, da grande impaciência fez despejo, e remetendo com furor seu beijo, vos foi beijar na parte onde se via. Ditosa aquela flama que se atreve a apagar seus ardores e tormentos na vista a quem o sol temores deve. Namoram-se, Senhor, os elementos de vós e queira o fogo aquela neve que queima corações e pensamentos. Quem vê, Senhora, claro e manifesto, o lindo ser de vossos olhos belos, se não perder a vista só com vê-los, já não paga o que deve a vosso gesto. Este me parecia preço honesto, mas eu, por de vantagem merecê-los, dei mais a vida e alma por querê-los, donde já me não fica mais de resto. Assim, que alma, que vida, que esperança, e que quanto for meu é tudo vosso, mas de tudo o interesse eu só o levo, porque é tamanha bem-aventurança o dar-vos quanto tenho e quanto posso, que quanto mais vos pago, mais vos devo. Transforma-se o amador na coisa amada, por virtude de muito imaginar. Não tenho logo mais que desejar, pois em mim tenho a parte desejada. Se nela está a minha alma transformada, que mais deseja o corpo de alcançar? Em si somente pode descansar, pois com ele tal alma está aliada. Mas esta linda e pura semideia, que como o acidente em seu sujeito, assim com a alma minha se conforma, está no pensamento como ideia, e o vivo e puro amor de que sou feito, como matéria simples, busca a forma.
Luísa Neto Jorge, 5 poemas.
Há feridas cíclicas, há violentos voos, dentro de câmaras de ar curvas, feridas que se pensam de noite e rebentam pela manhã, ou que de noite se abrem e pela manhã são pensadas com todos os pensamentos que os órgãos são hábeis em inventar como pensos. Ligaduras, capacetes, sacramentos com que se prende a cabeça quando ela se nos afasta, quando ela nos presente em síncope ou desnudamento, ou num erro mais espaçoso, ou numa letra mais muda, ou na sala de tortura, na sala escura de infância.
Aquilo às vezes parece um sinal no rosto. É a casa do mundo. É um armário poderoso, com tecidos sanguíneos guardados e a sua tribo de portas sensíveis. Cheira a teias eróticas, a arca delirante, a arca sobre o cheiro a mar de amar. Mar fresco, muros romanos, toda a música. O corredor lembra uma corda suspensa entre os Pirineus. As janelas entre faces gregas. Janelas que cheiram ao ar de fora, à núpcia do ar, com a casa ardente. Luzindo, cheguei à porta. Interrompo os objetos de família, atiro-lhes a porta. Acendo os interruptores, acendo a interrupção. As novas paisagens têm cabeça. A luz é uma pintura clara, mas claramente lembro. Uma porta, um armário, aquela casa. Um espelho verde de face oval é que parece uma lata de conservas dilatada com um tubarão a revirar-se no estômago, no fígado, nos rins, nos tecidos sanguíneos. É a casa do mundo. Desaparece em seguida. As casas vieram de noite. De manhã são casas. À noite estendem os braços para o alto, fumegam, vão partir.
fecham os olhos, percorrem grandes distâncias como nuvens ou navios. As casas fluem de noite sob a maré dos rios. São altamente mais dóceis que as crianças. Dentro do estuque se fecham, pensativas. Tentam falar bem claro, no silêncio, com sua voz de telhas inclinadas. Perdida a face, largada a pele, oco o osso, curva a espinha, apela-se à grande concentração. São as primeiras letras, um vagido, um balbúcio de amor. Não esperar mais, escrevê-lo já, telefoná-lo. A quanto o impulso? A silabar que o poema é estulto, o amado abre os dentes e o deslizo. Sismos, orgasmos tremem-lhe no olhar, enquanto eu, quase a rimar, exulto. Conheço toda a terra só de amar, sem nós e sem desvãos, um corpo liso. Tenho um menstro escondido num reduto, onde teoricamente chega o mar. Nos desertos, íntimos e insuspeitos, já caem com a calma as avestruzes, ou a distância com o oásis finda. À medida que nos arcaicos leitos se vão molhando vozes e alcatruzes, ao descerem ao fundo pego e à vinda.
Manuela Nogueira, 4 poemas.
Queria que o meu amante esbelto me trouxesse o amor fecundo, antes do caos que criou o mundo, plantando as centelhas do início, cria o âmago do amor, mesmo fictício. No abraço do amante esbelto, a promessa da fidelidade sagrada, o começo da explosão e implosão, o nada reduzido à planície primeira, onde a ungida flor abrisse ao sol. Esqueçamos o amante esbelto e a inútil promessa herdada. Somos apenas a humana raça, pendurada num imenso estendal, erguida em fria madrugada. Fixemos apenas o espasmo visceral, que celebra o que chamam amor. Depois do ato, chega a velha ama, para não mais deixar de nos embalar. o mar acolherá nossas lágrimas de sal. E na imensidão do mar profundo, a luz penetra a quilha de prata. Antes do caos que criou o mundo, eu era eleita por ele amada. Do amante esbelto, esqueci o nome.
No fim da estrada há uma encruzilhada tremenda. O passado é um caleidoscópio de interrogações. O presente, o restrito momento de um pensamento. O futuro, uma nódoa onde o sangue se transmuda, se volatiliza e sobe ao céu em frágil renda. Todo o axioma entrou em coma. A lei agora é escapar, sobreviver. O casamento deu-se, sem boda. Faz-se amor como se clica o computador, só tem fascínio o proibido. O plantel atua no estádio vibrante, a banda eletriliza de gestos e metais. Esquecem-se os mortos da estrada, das guerras, epidemias, fomes. Abre-se meia porta ao imigrante que rasteja pela fresta errada. Já não há encruzilhada nenhuma, nem pensamento a considerar, nem sentimento de culpa a arder, nem projeto a esquecer, nem raiva a crescer em amor. Há sim a pressa de viver num mundo que se dissolve em bruma.
Há um oceano de gente à minha volta, um palrar de coisas ditas, promessas vãs de políticos, becos, caminhos sem rota. Paz só no meu jardim, onde ouço o cantar dos pássaros, vejo a cor das borboletas, o desabrochar das flores. Mesmo com os olhos cerrados, conheço os sons, as cores, o cheiro e os limites. Elegi meu derradeiro refúgio. É o castelo feudal sem gentios. Meu trono é degrau de escada. Vejo o sol nascer e pôr-se. A calmaria e a ventania poupam-me da monotonia. No ninho dos roxinóis há novos bicos famintos. Os melros estão menos tímidos. Sou apenas uma outra personagem que chegou de um mundo louco e parou ou desistiu da viagem.
Fui encontrando farrapos de alma em caminhos obscuros, na miragem de espantosos poentes. Engravidei de muitas esperanças. Quase uni pedaços desavindos,
quase soltei vivos demónios. Com amigos e inimigos fiz alianças. Travei o precipício do efêmero e nesse instante acordei só. Sem cordão umbilical à terra, sem âncora e sem religião. Meus olhos já viram demais, meus ouvidos estão cerrados, o corpo tropeça na gravidade. Sou virgem de uma verdade.
Mário Henrique Leiria, 5 poemas.
O catavento tem obrigações legais. Deve catar o vento. Portanto, quando o vento passa, diz-lhe logo atento: espera aí, preciso de te catar. Mas o vento, sempre a passar, tem outras coisas em que pensar. Não está para ser catado no ar e vai passando desatento ao catavento, sem se importar com o tristonho catador de vento. Obrigado legalmente a catar o vento, então o catavento senta-se no telhado, apurrinhado e sem vento para legalizar o seu direito de ser elemento respeitado pelos elementos. Sentado no telhado, queixa-se: isto não é vida.
A velha dormindo, o rato roendo. A velha zumbindo, o rato correndo. A velha rosnando, o rato rapando. A velha acordando, o rato calando. A velha em sentido, o rato escondido. A velha marchando, o rato mirando. A velha dizendo, o rato escutando. A velha ordenando, o rato fazendo. A velha correndo, o rato fugindo. A velha caindo, o rato parando. A velha olhando, o rato esperando. A velha tremendo, o rato avançando. A velha gritando, o rato comendo.
Uma garrafa de gin estava a preocupar o pescador. A garopa e o redovalho não tinham aparecido para o jantar. Que fazer? Telefonou ao ministro da Pesca e do Trabalho, mas o ministro estava a trabalhar na cama com a mulher. Foi então que a garrafa de gin sugeriu discretamente: por que não telefonar ao presidente? Telefonaram. O presidente da nação estava em ação na cama com a mulher. Nessa altura, até que enfim, encontraram a solução. O pescador foi para a cama com a garrafa de gin.
Entre a bicicleta e a laranja vai a distância de uma camisa branca. Entre o pássaro e a bandeira vai a distância de um relógio solar. Entre a janela e o canto do lobo vai a distância de um lago desesperado. Entre mim e a bola de bilhar vai a distância de um sexo fulgurante.
Qualquer pedaço de floresta ou tempestade pode ser a distância entre os teus braços fechados em si mesmos e a noite encontrada para além do grito das panteras. Qualquer grito de pantera pode ser a distância entre os teus passos e o caminho em que eles se desfazem lentamente. Qualquer caminho pode ser a distância entre tu e eu. Qualquer distância entre tu e eu é a única e magnífica existência do nosso amor que se devora sorrindo.
Eu sei que as tulipas são os olhos de todos os aviões perdidos. Eu sei que as cidades são os esqueletos das aves de rapina. Eu sei que os candeeiros ardendo de noite são os pulmões dos peixes voadores. Eu sei que o mistério é uma dentadura abandonada. Eu sei que a loucura é um braço solitário sorrindo eternamente. Eu sei que os meus olhos são as tuas pernas fermentes. Eu sei que os teus cabelos são o meu acendedor de pirilampos. Eu sei que a tua boca é o meu uivo solar. Eu sei que o teu peito e o teu sexo são a minha água profundamente azul, onde se encontram todos os fantasmas já perdidos há séculos.
Olavo Bilac. 5 poemas.
Foste o beijo melhor da minha vida, ou talvez o pior. Glória e tormento, contigo à luz subi do firmamento, contigo fui pela infernal descida. Morreste, e o meu desejo não te olvida. Queimas-me o sangue, enches-me o pensamento, e do teu gosto amargo me alimento e rolo-te na boca malferida. Beijo extremo, meu prémio e meu castigo, batismo e extrema unção, naquele instante porque, feliz, eu não morri contigo. Sinto-me o ardor e o crepitar te escuto, beijo divino e anseio delirante na perpétua saudade de um minuto.
Deixando a bola e a peteca com que ainda há pouco brincavam, por causa de uma boneca, duas meninas brigavam. Dizia a primeira: é minha! É minha! A outra gritava, e nenhuma se continha, nem a boneca largava. Quem mais sofria, coitada, era a boneca. Já tinha
toda a roupa estraçalhada e amarrotada à carinha.
Tanto puxaram por ela que a pobre rasgou-se ao meio, perdendo a estopa amarela que lhe formava o recheio.
E ao fim de tanta fadiga, voltando à bola e à peteca,
ambas por causa da briga ficaram sem a boneca.
Não és bom nem és mau, és triste e humano. Vives ansiando em maldições e preces, como se a arder no coração tivesses o tumulto e o clamor de um largo oceano. Pobre no bem como no mal, padeces, e rolando num vórtice vesano, oscilas entre a crença e o desengano, entre esperanças e desinteresses. Capaz de horrores e de ações sublimes, não ficas das virtudes satisfeito, nem te arrependes, infeliz, dos crimes. E no perpétuo ideal que te devora, residem juntamente no teu peito um demónio que ruge e um Deus que chora.
Maldito invento de um baronete que dos cruzados neto não é. É mais terrível que o voltarete, que a vermelhinha, que o lasquiné. Dá mais partido para o banqueiro do que a roleta que o dá copioso. A ver não pode no mundo inteiro jogo mais certo, mais engenhoso. Praga maldita, praga danada, maior que todas as pragas do Egito, que esta cidade traz devastada, triste e delgada como um palito. Pobre cidade, pacata outrora, que só jogava o burro, a bisca e mais a víspora, hoje a devora a jogatina que tudo arrisca. Joga o velho, joga o moço, joga o menino, a menina, joga a parda do caroço, joga a dama papa fina, joga o saco do alferes e o fidalgo Botafogo, jogam homens e mulheres, todos jogam. Tudo é jogo. Joga-se à luz meridiana, à do gás e da candeia. Joga-se toda a semana sem receio da cadeia. Joga-se tudo bem descarado, roleta, solo, turco, manilha, marimbo, póquer, roleta dado e o sete e meio e a rapapilha. Porém dos jogos 1500 que nos assolam com seus caprichos, figura impávida aos quatro ventos o pavoroso jogo dos bichos. Se tem virtudes altas e belas, dizer bem pode muitos magnatas, alvins, ribeiros e cabanelas, e outros ilustres bicharocratas. Em balde a nossa fina polícia, que tem às vezes um bom capricho, emprega força, tino e malícia. Não lhe é possível matar o bicho.
Tens às vezes o fogo soberano do amor. Encerras na cadência acesa, em requebros e encantos de impureza, todo o feitiço do pecado humano. Mas sobre essa volúpia erra a tristeza dos desertos, das matas e do oceano. Bárbara Poracé, banzo africano e soluços de trova portuguesa. És samba e jongo, chiba e fado, cujos acordes são desejos e orfandades de selvagens, cativos e marujos. E em nostalgias e paixões consistes, lasciva dor, beijo de três saudades, flor amorosa de três raças tristes.
E aqui termina a 14ª hora.